Tu mostras aos meus sentimentos e me questiono surpreendentemente quem eu sou, porque estou aqui, porque me olhas tu assim, como se eu não fosse nada. Fazes por aqui, a vida te trapaceou. Olha para mim, não estás sozinho. Surpreendentemente sigo o teu caminho. Tenho a impressão que grito, mas nem ou fiz não ouvir. Marcelo Henrique Zaccarelli.
Aqui, o único silêncio acontece fora da mente. O ranger do soalho e os tacões de borracha nas escadas não fazem adivinhar o caos que alguns dos doentes ouvem por estes corredores. Sozinhos ou acompanhados, a maioria dos utentes do Centro Hospitalar Conde Ferreira vagueiam de mão dada com a esquizofrenia. A doença é um livro novo todos os dias, onde a realidade se confunde com a ficção. Quem os lê, para lá dos muros de ferrugem do centro hospitalar, recusa-os. Perigosos ou loucos, há rótulos que resistem ao passar do tempo.
Quando passavam lá, estão nos maluquinhos, ou estão na. A gente entrava na paragem, entrava e ouvia aquelas só. Coitadinhos, coitadinhos. Não somos coitadinhos, porque eu acho que lá fora, na própria sociedade, há mais pessoas a precisarem de tratamento psiquiátrico. Acho que nunca foram uma consulta, nem de uma psicose, que eu ando às vezes no autocarro e vejo, não é, contacto, do que cá dentro, com pessoas mais debilitadas, com diagnóstico, do que propriamente doentes que estão aqui.
Magro, alto e de óculos intelectuais, Abreu tem 55 anos e gosta de boas conversas, de gargalhada fácil e um comunicador nato. Conhece todas as patologias psiquiátricas e a dose certa de medicamentos para cada uma. Não perde uma oportunidade para exibir o seu conhecimento. Diz que gostava de ter sido médico da mente.
Esquizofrenia, há diversos tipos de causas de esquizofrenia. Há paranoide, hemifrénica, catatónica, afetiva. Há muitos diversos tipos de esquizofrenia. Os graus.
Passou pelo Magalhães Lemos e outras instituições antes de chegar ao Conde Ferreira. Um pai idoso e com necessidades especiais num lar levaram-no a vender a sua própria casa para viver a tempo inteiro no centro hospitalar.
Quando alguma coisa não me corre bem, ou quando aparece-me um problema, eu não ando bem, é sempre a pensar naquilo, em antes de ver aquilo concluído. E afetividade, eu sou muito comunicativo, gosto de falar comigo, isso, pronto. E tenho um coeficiente de inteligência acima da média.
Aqui as atividades no hospital funcionam das 10 ao meio-dia e das 2 às 4.
José Pedro tem uma rotina diferente. Com 49 anos, é um apaixonado pelas letras, onde deixa morar os seus poemas. Em tudo o que faz, José Pedro não dá folga à sua visão comunista. E basta um primeiro parágrafo de conversa para conhecê-lo a olho nu.
Tenho uma filha, tenho mulher, sou casado há 35 anos, pertenço ao Partido Comunista, sou dos quadros do Partido Comunista. Pertence à Comissão de Freguesia de Mazarelos pelo Partido Comunista. Sempre trabalhei até aos 25, 26 anos com entradas e saídas aqui no hospital. Depois o médico disse que eu tinha doença para a reforma, reformou-me. E passei a frequentar aqui o hospital, tive 16 anos numa enfermaria, tive 2 anos noutra enfermaria, e tive mais 10 anos na enfermaria, quer dizer, com 15 anos de hospital, e estou aqui há 30 anos.
Eu
Eu nunca tive sorte no trabalho, porque fui sempre visto como uma pessoa à esquerda. À esquerda das esquerdas.
Delírio, alucinação, paranoia e discursos pouco regulares são sintomas que afetam 1% da população. Em linguagem científica, diz-se que a característica principal da esquizofrenia é a perda de contacto com a realidade. A forma como os sinais se manifestam varia de pessoa para pessoa em frequência e intensidade. No entanto, é comum que a doença comece a surgir durante a juventude. Após vários anos de investigação, sabe-se que a genética é responsável por cerca de 50% das hipóteses de adoecer. A outra metade diz respeito a fatores ambientais. Traumas, depressões intensas ou utilização de drogas podem levar à esquizofrenia.
Isso podia ser normal, mas droga e alcoolismo torna-se uma esquizofrenia paranoide. Droga e alcoolismo. Mediante, a pessoa pode ser normal, mas não pode ser normal e pode não dar a crise. Ou então de genética também.
Exatamente. Isto funciona muito. Nós temos doentes que estão cá desde crianças. 4, 5 anos. Há uns anos atrás... Havia aqui uma enfermaria infantil, e nós agora só temos aqui doentes psiquiátricos, maiores de 18 anos. Mas alguns desses que vieram para cá, para a enfermaria de crianças, ficaram cá e vivem cá, ainda hoje.
Ou seja, nunca conheceram outro.
Rosa Gonçalves é a diretora clínica do Centro Hospitalar Conte Ferreira. Está cá desde 2002, a altura em que o Estado devolve ao hospital à Misericórdia do Porto. A médica psiquiátrica conhece cada doente, como se da sua família se tratasse. Todos os dias chegam novas caras e novos desafios. São 315 os doentes que se encontram hoje em regime de internamento.
Todos os dias temos doentes novos dos diversos protocolos, não todos com patologia psiquiátrica, mas a maioria sim.
Rosa Gonçalves conhece bem os problemas do foro psiquiátrico e sublinha que os desenvolvimentos dos últimos anos na área da saúde têm permitido que o número de doentes institucionalizados diminua.
Temos que ter uma consciência de uma coisa. A medicação em psiquiatria começou nos anos 60. O que havia eram dos quentes, dos frios. Havia os eletrochoques, que ainda hoje são usados, com indicações. Havia outro tipo de tratamentos tinham algum sucesso, portanto, a capacidade que nós tínhamos de os recuperar e reabilitar para os devolver à sociedade era muito pequena. Hoje em dia, os doentes que necessitam de estar institucionalizados são uma minoria muito pequena, graças a Deus, mas continuamos a ter alguns doentes que nós não conseguimos reabilitar o suficiente para os devolver à sociedade. Quer seja porque não têm retaguarda familiar, quer seja porque a família não é capaz de lidar com eles em casa, quer seja porque não somos capazes de os melhorar o suficiente para eles estarem em casa com as famílias. E, portanto, vai haver sempre um grupo, cada vez menor, é certo, mas vai haver sempre um grupo de doentes que precisará de instituições como esta.
A reintegração destes doentes na sociedade é uma missão do Centro Hospitalar.
Perigosos são os que estão lá fora, os que estão cá dentro não. É óbvio que em determinadas circunstâncias, sobre efeito de drogas ou quando suspendem a medicação, os doentes que estão em casa, há alguns riscos e nós temos que estar sempre atentos a isso naqueles doentes que seguimos em ambulatório. Mas riscos significativos com estes doentes não existem. E, portanto, toda a gente que conhece estes doentes acaba por ter, por se aperceber de como eles são, da riqueza que eles têm e das capacidades que eles têm. Há várias associações que têm como objetivo a redução desse estigma e o incentivar da reabilitação destes doentes. Agora que o estigma ainda está presente, está. Ainda hoje se diz que estás maluco, vais para o Conte Ferreira. Portanto, este tipo de comentários aqui no Porto, em Lisboa, será para o Júlio de Matos. Portanto, este tipo de comentários é frequente e é isso que vamos ter que conseguir. Cada atividade que eles têm, cada obra que eles fazem, cada saída que fazemos com eles para o exterior reduz esse estigma. E, no fundo, difundindo estas capacidades que eles têm, é a melhor maneira de mostrarmos que são pessoas iguais às outras, que têm uma doença, mas que pode ser controlada.
E no segundo ano tinha práticas administrativas. Se você for agora a um estabelecimento de ensino perguntar quem é o Presidente da República, eles não sabem quem são.
Nem
sabem quais são os feriados, nem sabem quais são as horas.
Foi o Dr. José Rico. Não sabem. Bocas que troçam de mim, mas a vida não acabou. Este pobre coitado que anda atrás de mim, para onde vai?
Falar do futuro deixa a visão mais turva. A única certeza é a doença, uma condição que nos pede segundos olhares.
O futuro, vamos lá ver, talvez no futuro seja aqui ou noutra instituição, depende. Para já estou aqui, pronto, e sinto-me bem.